Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini Lima.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
Liderança Shakti.
Roda a vinheta, panda! Olá, olá, seres pensantes! Mais um Pensar a Dois no ar. Seu podcast semanal de provocação, reflexão, cutucação, tudo para fazer a gente pensar mais, melhor e coletivamente. Afinal, meu amor, pensar a dois é bom.
E pensar coletivamente é muito melhor.
E antes de entrarmos no tema do programa de hoje, Liderança Shakti, que eu estou super curioso para saber mais, fica aquele recadinho esperto, maroto, para você que está com o ouvido colado aí no seu smartphone ou naquele seu radinho de pilha Motorola, para quem é das antigas. Entra lá nas nossas redes sociais, Pensar a Dois, dois numeral, Facebook, Instagram e também no YouTube. E lógico, tem o nosso site pensaradois2numeral.com.br. Lá você encontra nossos artigos, podcasts, vídeos e mais uma infinidade de materiais para que a gente pense coletivamente e construa uma egrégora positiva para fazer com que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais próspera. Meu amor, explica para a gente, que não sabemos nada sobre liderança Shakti, o que é a liderança Shakti? Nome legal, né? Parece nome de super-herói, né? Parece uma onomatopeia, Shakti.
Shakti. Bom, Shakti é um nome indiano, mas eu já vou explicar o que de fato é Shakti e liderança Shakti. Mas antes eu gostaria de só comentar como eu cheguei, né? Como eu descobri esse novo modelo de liderar. A gente fez um evento, amor, acho que um ano e meio mais ou menos atrás, e nós falamos nesse evento com alguns convidados palestrantes, a Juliana, o Vinícius, do Brotherhood, o João, que falou também sobre sexualidade. E nós abordamos o tema ancestralidade, autoconhecimento, e também falamos desse equilíbrio das energias masculina e feminina, que depois eu fui descobrir que tem muito a ver com a liderança Shakti. E ao final do evento, né, um dos participantes veio falar comigo e falou que tudo que nós falamos nesse evento tinha muita relação com o livro Liderança Shakti. E aí me chamou muito a atenção esse nome, né, e o termo liderança, porque eu sempre gostei muito de estudar sobre liderar. Mas eu não conhecia a Liderança Shakti, não sabia que existia um livro. E daí eu fui pesquisar e descobri o livro Liderança Shakti, o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios, que são dos autores indianos Nilima Bhatti e Raj Sisodia. E aí eu comecei a ler esse livro e me chamou muito a atenção, porque tem tudo a ver com as pesquisas que eu faço. Então, o que é a liderança Shakti? Vamos ao ponto, né? Vamos direto e reto. Liderança Shakti é um modelo de liderança baseado no consciente, né? Baseado no liderar com profundidade. E o que me chamou mais atenção é que o liderança Shakti começa de dentro para fora. Então, é explorar o seu eu, né? Os seus eus, dialogar com o seu eu interno, e depois você consegue aí transcender e equilibrar suas forças masculina e feminina, porque Shakti é isso, ele busca o equilíbrio entre as características que são tradicionalmente conhecidas como masculinas e femininas, para trazer esse equilíbrio e a possibilidade de você navegar entre os dois polos, né, masculino e feminino. Shakti, então, liderança Shakti, ela estimula o líder, né, a sua automaestria, a ter acesso aos seus sentimentos, a você realmente buscar o seu eu de dentro, aliás, buscar as informações que estão dentro de você, e aí sim você conseguir liderar com consciência. E outra coisa que me chama muito a atenção, que eles colocam no livro, e é simples, mas se a gente pensar, você é o líder, a pessoa que você é o líder que você é. Então, isso, para mim, já matou várias questões. Então, liderança Shakti é esse equilíbrio. Na tradição yoga, né, Shakti é o princípio feminino da energia divina, né, uma fonte infinita de criatividade em inteligência amorosa. Shakti é a energia feminina porque ela traz as habilidades que são inatas, né? Quer dizer, não necessariamente inatas, porque todos nós, homens e mulheres, todos os seres humanos têm as energias, as forças masculinas e femininas. É claro que as mulheres têm uma certa facilidade de acessar, né, as habilidades que são tradicionalmente consideradas femininas, como o amor, a compaixão, a vulnerabilidade, a criatividade, que são características tradicionalmente femininas. Então, trata-se de um poder de dentro para fora, né, que é intrínseco ao ser humano. E ninguém pode tirar essas forças que a gente tem dentro de nós. Ficou claro, amor, o que é a liderança Shakti?
Perfeito.
Claro. Será que nossos ouvintes entenderam?
Vamos perguntar para eles. Mande um comentário nas redes sociais.
Mas outra coisa que eu queria comentar também é que a liderança Shakti, ela traz alguns elementos que fazem parte dessa composição para você acessar Shakti, né? O primeiro elemento, é o ponto de partida para você acessar Shakti, é o estado de presença.
E o que seria o estado de presença?
O que seria o estado de presença, né, amor? É você estar com você mesmo, você estar conectado, dialogando com o teu eu interno, ou melhor, com os teus eus, né? Depois, no outro elemento, a gente vai ver que na plenitude, que é um outro elemento do liderança Shakti, você tem que estar integrando os teus eus, né, os vários fragmentos. Mas o estado de presença é exatamente isso, é você não estar no piloto automático. É você conseguir agir, né, você conseguir agir sem reagir, você conseguir agir sem medo, sem aquela autodefesa, sem aquela autopromoção. Então, quando você não consegue dialogar com o seu eu interno, geralmente você age temerosamente, você força um pouco a autopromoção. Então, essas são características de quando você não está no estado de presença.
Entendi. Agora que você falou do estado de presença, me veio à mente aquele livro O Poder do Agora, e também algumas partes do propósito do Prem Baba, que eles salientam a importância de você estar 100% focado no momento presente. Eles alegam, a Kabbalah também fala isso, né, que a única coisa que existe é o momento presente. O passado é só uma lembrança e o futuro uma possibilidade. Então, se a gente explora toda a nossa potencialidade, todos os nossos sentimentos, todos os nossos, nossos conhecimentos naquele momento presente e dá 100%, a chance de a gente conseguir obter um resultado positivo em qualquer atividade, pode ser até profissionalmente, pode ser num passeio com a família, numa conversa com os amigos, né? Em vez de você ficar olhando o celular, você está presente naquela conversa, absorvendo as informações ali presentes, né? O olhar da pessoa, os gestos, tudo traz muita informação. E quando você está concentrado ali, observando tudo que está à sua volta, é um momento muito rico, né? Eu lembro que num dos livros, eles, acho que no Poder do Agora, ou talvez eu tenha lido em algum outro, esteja confundindo agora, mas eles falam assim, olha, procure estar presente, fazer uma espécie de imersão total, né? Meio que se blindar de distrações em coisas prosaicas. Comece fazendo com coisas do dia a dia, tomando banho, lavando louça. Uhum. E engraçado que durante um tempo eu fiz isso. E realmente é uma experiência muito louca, né? Que você começa a observar o som da água batendo na louça. É uma coisa que passa batido, né? Uma coisa tão automatizada. Então, eu acho que, não sei se isso realmente tem alguma coisa a ver, algum nexo, mas me fez lembrar essa questão do estar presente, o que eu li nesses dois livros.
Perfeito, amor. É exatamente isso. Nos pequenas ações do dia a dia mesmo, como tomar um banho e sentir a água tocando o seu corpo, isso é estado de presença, né? Você não está no automático. Você não está naquele estado de autodefesa, de temor, enfim. E esse é o ponto de partida para você acessar Shakti, né? Depois a gente tem um outro elemento, que é a plenitude. que é a capacidade de você equilibrar, né? Integrar e unir todas as suas partes divididas. É como se você tivesse que integrar todos os seus eus. É um pouco complexo, mas a plenitude é exatamente isso. É você reunir os fragmentos de você mesmo. E como é que você faz isso? Eu sempre falo do mapeamento de sentimentos nos meus estudos e palestras e cursos. Porque se a gente não consegue mapear, acessar os nossos sentimentos, né? Se a gente não consegue descobrir o que a gente sente, aceitar que a gente sente raiva, que a gente sente medo, que a gente inveja. Sempre sente inveja, fica difícil da gente conseguir ter uma transformação junto a esses sentimentos, né? Então, a plenitude é justamente você conseguir integrar, equilibrar todas essas partes que estão divididas dentro de nós. E aí depois a gente tem o outro elemento, né, que é a flexibilidade, que é justamente a capacidade de você conseguir navegar nesses dois polos, né, masculino e feminino. Porque hoje a gente tem uma tendência a navegar nesses dois polos, mas do lado imaturo dos dois, das duas forças, né, tanto masculina quanto feminina. Como, por exemplo, né, se a gente falar de características imaturas femininas, quando a gente está muito carente, quando a gente se coloca num estado de vítima, de vitimismo, quando a gente se torna um manipulador, então isso são características imaturas. Né? E do outro lado, a gente tem também características imaturas do masculino, que é justamente a agressividade, né? O modelo de liderar patriarcal que a gente vem tentando transformar, que era justamente essa questão do militarismo, né? De
hierarquia rígida.
De hierarquia rígida, de ambientes rígidos, que é justamente o que o mercado hoje não quer, né? Em ambientes rígidos, a gente não consegue explorar a criatividade. Se a gente, por exemplo, hoje existem empresas ainda que não toleram erros. Né? Se não tolera erros, não tem como abrir oportunidades de criatividade. Então, esse tipo de ambientes rígidos estão totalmente fora de fornecer, né, apoio a seus colaboradores para que eles tenham acesso a essa flexibilidade. E os polos positivos, o masculino e feminino, é justamente onde a gente deve tentar passear, se equilibrar, né, que justamente são as características positivas, como a criatividade do lado feminino, como o poder do lado masculino, é ter o equilíbrio dessa balança, né? E eu lembrei de uma coisa agora, só queria completar que tudo na vida, se a gente for analisar, tudo tem os dois lados, tudo tem os dois polos, né? Masculino e feminino, negativo e positivo. Na tradição chinesa a gente tem o Yi e o Yang. E aliás, eu fui descobrir outro dia, mas eu não vou entrar em detalhes, que é uma das leis herméticas também, um dos princípios herméticos do Kybalion. Mas amor, isso é um outro podcast.
Aguardem.
Aguardem. E o outro elemento que a gente chama de congruência, né, para fechar os elementos de acesso a Shakti, é justamente a capacidade do ser estar centrado, né? É a autenticidade. Autenticidade, agora eu fui direto na minha raiz nordestina.
Foi puxar lá diretamente
Foi puxar diretamente do Rio Grande do Norte. Mas é justamente isso, é você ser autêntico, né? Quando você realmente encontra o seu propósito, né? A sua missão de vida, que é você fazer aquilo que você veio para fazer, que você tem um tesão para fazer, e você faz isso com amor, né? Você compartilha isso com o mundo. E aí, quando a gente fala desses cinco elementos, amor, não tem como falar da jornada heróica, porque a liderança Shakti, ele fala que para a gente ter essa transformação e se tornar um líder consciente, a gente precisa passar por uma jornada heróica.
Tem a ver com a jornada do herói, do Campbell?
Muito, muito, muita relação. Só que no Liderança Shakti, ele dá uma sintetizada, né?
Porque não precisa necessariamente passar pelos 12 passos. É mais resumido.
Em quatro passos, mas
melhor.
É lógico que dentro desses quatro tem todos os 12, mas a gente dá uma simplificada aqui até para ficar mais fácil dos nossos ouvintes.
É um herói mais dinâmico, digamos.
Entenderem.
É um herói com pressa.
É, não é um herói com pressa, mas que ele tem que passar por todas as etapas devagarzinho, para que consiga chegar até a transformação final. Então, essa jornada heróica, né, que a gente fala em liderança Shakti, ela se divide em quatro estágios, né, que a crise, tem a crise, tem um trauma, tem a transformação e depois o dom, que é quando você leva, quando você compartilha toda a sua transformação com o mundo. Então, a gente passa por uma crise que tira a gente da normalidade, né? Acho que todo mundo, se não passou, pode aguardar que você vai passar, meu amigo, por algum tipo de crise.
Mais cedo ou mais tarde, ela contempla todos nós. Ela é democrática.
É exatamente isso. Mas a ideia é você conseguir sair dessa crise, superar todos os obstáculos e se transformar, né? A gente tem aí depois o confronto com o mundo desconhecido, que a gente fala que é o encontro com a sua sombra, exatamente o encontro com aqueles sentimentos que você nega, né? Mas que estão dentro de você. Depois a gente tem ali uma transformação, que é quando você descobre a sua grandeza, né? Quando você desenvolve novas capacidades, quando você realmente está preparado para libertar o poder que tem dentro de você. Feito isso, você vem compartilhar com o mundo todo esse conhecimento. Explicando aqui de uma forma bem simples, né, para que a gente não consiga estender muito. Mas é isso. E a crise, o que a crise faz? Carrega sempre uma oportunidade. Então, a jornada heróica é isso. Porém, Shakti, a liderança Shakti também fala, dá como dica que você também pode passar por uma jornada sem ter a crise, né? Isso é mais legal. Mas vamos deixar aqui só de aperitivo a jornada heróica com a crise.
Legal. Pelo que você falou, o livro traz um embasamento teórico bem aprofundado. Ele dá dicas de como que você pode colocar em prática, como o líder pode vivenciar, fazer esse mapeamento dos sentimentos e colocar isso em prática com seus liderados, porque ainda mais em grandes empresas, um líder gerencia centenas, né, algumas vezes milhares de pessoas, cada um com seus dilemas, com seus sonhos, com suas manias, com seus gostos. E gerenciar tudo isso demanda uma energia, uma concentração muito grande e põe à prova o tempo todo a sua capacidade de liderar. E ainda mais considerando que é uma maneira, digamos, não vou dizer que é nova, né, mas é pouco usual, em que você trabalha com sentimentos, mostra o seu lado vulnerável, isso dá brecha para que pessoas, né, liderados mal intencionados, possam usar isso contra você. Né? O livro, ele dá dicas de como você pode praticar isso?
Amor, sempre quando a gente fala de acesso a sentimentos, quando a gente fala principalmente de vulnerabilidade, existem certos preconceitos, né? E também existem o entendimento quanto errôneo, né, de algumas palavras, como de liderança feminina, quando a gente fala de acesso às forças femininas. Tem muito lado ainda de falar que é mimimi, mas a partir do momento que o líder, ele passa por uma, ele vive uma jornada heróica, ele se transforma no líder consciente, e ele consegue transmitir isso aos seus seguidores, né? Falo seguidores porque à medida que a gente é um líder, a gente tem seguidores, né? E não subordinados. À medida que você consegue essa transformação, é meio que uma seleção natural. Então, os teus seguidores, eles vão te seguir justamente porque você tem essa liderança consciente. Se você transmite para eles, né, tudo que a gente falou aqui desse estado de presença, a flexibilidade de navegar nos dois polos, se você consegue toda essa congruência, de fato vira uma seleção natural. E aí a gente pode até trazer alguns exemplos de grandes líderes que usaram, né, talvez até inconsciente, hoje a gente tem conhecimento disso, mas que eles lideraram muito usando habilidades femininas, como a gente tem o Martin Luther King, a gente tem o Gandhi, o Abraham Lincoln. Então, são líderes que tiveram sei lá quantos milhares de seguidores, justamente para mostrar essas características teoricamente mais vulneráveis. E assim, quando a gente fala também dessa questão da liderança Shakti, uma coisa que eu sempre gosto de falar é quanto mais portas a gente abre, né, falando de dentro para fora, mais portas de fora vão se abrir. Então, é essa correlação que eu enxergo com relação à liderança Shakti. À medida que o líder realmente encara essa jornada, essa transformação interna e transmite aos seus liderados.
Certo? Legal, legal, maravilha. E para quem quiser saber mais, o livro Liderança Shakti, ele é fácil de encontrar, está nas melhores casas do ramo, ou você só encontra naquele sebo escondido, ali que fica naquela ruela mal iluminada?
Não, facinho de encontrar. É só você pesquisar lá no nosso amigo Google. Algumas livrarias já vendem esse livro. Você pode até comprar, acho que pelo Capitalismo Consciente, que também deve ter esse livro, porque tem vários livros sobre liderança. Liderança Shakti é um deles. No Amazon, se você tem acesso, está habituado a comprar no Amazon, eu comprei lá. Então, super fácil. Só você pesquisar que você com certeza vai achar tranquilamente.
E se você quiser saber mais sobre liderança Shakti, fica atento que no final do programa, nas nossas dicas aleatórias, a Pri vai dar uma dica hiper especial. Chegamos à parte final do nosso programa, o Dicas Aleatórias, no qual eu e a Pri damos dicas, sugestões de coisas que não tem nada a ver com o que a gente discutiu hoje, mas nem sempre. Bom, vou começar comigo hoje. Quero dar a sugestão de um livro chamado A Guerra das Salamandras. Para quem já leu e curtiu 1984, A Revolução dos Bichos, O Conto de Aia, livros com esse estilo, certamente vai gostar bastante da Guerra das Salamandras. Ele foi escrito na década de 30 do século passado, né? E carrega um conceito, um tema muito forte com relação à supremacia entre raças, melhor dizendo, estados totalitários, escravidão, né? Só para dar um aperitivo, né? Um teaser, sem fazer spoiler, embora o livro já seja bem antigo, né? Tem aí mais de 80 anos, consiste no seguinte, né? Um belo dia, está lá um capitão de um navio, ele está explorando ostras, né? Para ver se consegue fazer extração de pérolas, e daí ele sabe que alguns nativos da ilha onde ele está têm medo de ir numa certa baía, porque eles afirmam que lá existe uma espécie de vários demônios, né? Eles não querem se aproximar de lá. E daí um dia ele vai lá e resolve tirar a história limpo. E ele descobre uma raça até então desconhecida, né? Que é uma salamandra, bem maior que a salamandra que nós conhecemos. No livro ele diz, né, que a salamandra tem o tamanho de uma criança de 10 anos e que ela fica em pé e que ela consegue emitir ruídos, né, pequenos ruídos tal. Bom, aos poucos esse capitão começa a domesticar a salamandra a tal ponto que ela começa a ser usada como moeda de troca nos negócios, no trabalho, né? Eles viram parte do mercado, né? E daí tem uns desdobramentos muito interessantes, muito legais, até cômicos, né? E alguns preocupantes, mas que vale a pena a leitura. Ela é séria, ela é divertida, mas o escritor, cujo agora o nome eu esqueci, né? É um tcheco. Acabei esquecendo o nome dele, mas é uma história que vale muito a pena ler, principalmente se você gosta desse tipo de narrativa. Tá certo? Essa foi a minha dica aleatória. E qual a sua, meu amor? Ela é aleatória?
Opa, opa, hoje eu vou quebrar o protocolo novamente, hein, amor? Não é aleatória, a minha dica de hoje tem tudo a ver com o tema Liderança Shakti, o tema do nosso podcast de hoje. E é um chamado para vocês viverem conosco uma manhã supimpa. É uma vivência especial para líderes que eu estou preparando. Vai acontecer no dia 5 de março, das 10 às 13 horas, no espaço do Bradesco em Nova Abra Habitat, fica ali na Avenida Angélica. Vai ser uma vivência muito especial para líderes, onde a gente vai abordar muitas questões da liderança Shakti, mapeamento dos sentimentos, como melhorar o relacionamento entre equipes e potencializar lucros na empresa. Então fiquem ligados que são poucas vagas, aliás, restam poucas vagas. A gente já está com mais de 50% das vagas preenchidas. E chamem os seus, convidem os seus líderes, vocês que acham que eles precisam de uma transformação, que a gente vai fazer algumas atividades muito legais. Aliás, é uma vivência, então eu vou falar pouco e nós vamos trabalhar muito, fazer algumas dinâmicas. Vai ser muito bacana. Fica o convite, então, dia 5 de março. No espaço em Nova Bra, do Bradesco, aqui em São Paulo. E para as inscrições, só vocês acessarem, pode ser o próprio site do Nova Bra, pode ser também o nosso Instagram, do Spencer Gestão de Processos, está lá na nossa bio, o link para inscrições, ou manda um direct aqui para a gente, que a gente passa o link para vocês. Beleza, amor?
É isso aí, recado dado, recado cumprido. Nos vemos numa próxima, então.
Até a próxima. Beijos.
Tchau.